Muito bom dia, ouvintes da Rede FM. Agora 9 horas e 31 minutos. Nós vamos conversar com o médico clínico geral da cidade de Cruzília, Antônio José. Bom dia. Não vou chamar de doutor. É costume, mas não vamos fazer isso porque você já falou que não quer, né? Tudo bem?
É isso aí. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da 95.5. Bom dia ao pessoal de Minduri e todos aqueles que nos ouvem pelas ondas da rádio.
Tá certo. Olha, a gente, na semana passada, né, chegou aí, circulou bastante o áudio, onde o senhor fez aí um levantamento do aumento do número de casos da Covid-19 na cidade de Cruzília. Queria começar por esse princípio mesmo. Qual que está o número de casos infectados em Cruzília, número de óbitos, para a gente dar uma atualizada?
Ricardo, o negócio é o seguinte, a gente está muito preocupado.
Sim.
Na nossa região nunca teve tão grave os casos de Covid e as internações. Para vocês terem uma ideia, ontem a gente precisava de, aqui no hospital, a gente estava com 9, 10 pacientes internados, uhum. A gente precisava de 3 leitos de UTI. E inclusive um paciente aí de Minduri.
Certo.
A central reguladora do Susfácio, que é onde regula os leitos de UTI, né? Cada região tem uma central e a nossa é Alfenas.
Uhum.
Eles nos informaram que estava sem leitos e que tinha 40 pacientes na fila de espera para UTI.
Nossa.
Isso aí da região aqui de Varginha, São Lourenço, Heroca. Então é muito sério. É muito sério e o que a gente tem visto é o aumento de número de casos, não só de pacientes internos, mas de casos em geral. Aqui em Cruzília o aumento foi assim muito grande. E a gente está vendo que aqui em Cruzília, para vocês terem uma ideia, se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, em número de habitantes, a gente está. É como se no Brasil estivesse tendo 150 mil casos por dia.
Uhum.
A nossa média aqui, né, nos últimos 14 dias, é 13 pacientes por dia. E eu peguei uns dados aí de Minduri também, sabe, Ricardo?
Uhum.
O Paulo me mandou uns dados aí de Minduri. E fazendo nós estamos fazendo o cálculo como se Minduri tivesse 4 mil habitantes, é por aí?
Isso, exatamente.
Pois é, ó, do dia 27 de abril até dia 14 de maio, aí Minduri a gente teve 47 casos novos. Eu sei que vocês estavam aí no dia 27 de abril com 81 casos positivos.
Uhum.
E no dia 14 foi para 128.
Aumentou bastante.
É um aumento muito grande.
Uhum.
E a situação de Minduri é pior que de Cruzília, que é como se no Brasil tivesse tendo 175 mil casos novos por dia. Né? Então a gente tem que ver que o índice de infecção aí de Minduri está em torno de 1,58. Ou seja, cada 100 habitantes de Minduri tem a capacidade de passar para outros 158 pessoas não infectadas. Então é muito grave, gente. Isso tem que tomar cuidado, nós temos que estar muito atento quanto a isso.
A que se deve esse aumento das infecções, assim, que nem no outro final de semana nós tivemos 3 mortos aqui, o total de 5 aqui em Minduri. Foi um relaxo, feriado Dia das Mães, tem alguma...
Não, é o seguinte, são vários fatores, são vários fatores que levam a isso. O que a gente observou, né, a gente já está com 1 ano e 2 meses de pandemia, a gente sempre observou o seguinte, você tem os grandes picos, primeiro nos grandes centros, as capitais, e aquilo vem vindo devagar até chegar nas nossas pequenas cidades. Né? E esse translado de grandes cidades para pequenas cidades dura em torno de 50 a 60 dias.
Certo.
Se vocês pegarem a evolução histórica da doença, há 2 meses atrás, Belo Horizonte estava fechado, São Paulo estava tendo lockdown.
Uhum.
Porque estava aumento de casos lá, e agora chegou aqui.
Certo.
Né? Até então, nós tínhamos tido um pico grande desse em janeiro.
Uhum.
Né? Acho que nós chegamos a ter, acho que 28 ou 30 internações. Pra vocês terem uma ideia, do dia 15 de abril até o dia... Do dia 16 de abril até o dia 30 de abril, só eu evoluí 36 novos casos internados aqui no Hospital de Cruzília.
Nossa.
Né? Uhum. Então, é isso. Tá vindo, talvez vai chegando. E vai passar. Né? Só que o que acontece? São vários fatores, como eu falei. Você tem, primeiro, a população tá cansada. A gente tá vendo que a população já não aguenta mais tomar os devidos cuidados. Mas não pode ser assim. O vírus quer isso. O vírus quer que a gente canse. Né? Porque o vírus quer tomar o nosso lugar na Terra. Uhum. A ideia dele é dizimar a população.
Uhum. Né? São a lógica para isso,
vírus,
né?
Eles são a lógica do vírus, a lógica do vírus é essa. Uhum. E se a gente bambear, como diz o outro, ele vai cada vez infectar mais. Né? É, o outro fator é que, infelizmente, você tendo uma pandemia que dura tanto tempo, os vírus eles vão tomando algumas mudanças na sua estrutura, e o que a gente chama de variantes. Uhum. Né? E a gente tem notado que essas variantes estão cada vez mais fortes. A evolução dos pacientes internados é muito grave. O paciente interna, diferentemente do começo da pandemia, os pacientes internos, a evolução deles para tubo, para UTI, é muito rápida. E por isso que está tendo colapso no sistema de saúde aqui na nossa região. Você não tem como internar,
sabe? É, na semana passada a gente fez acho que na segunda também, uma entrevista aqui com a secretária de saúde, o Bruno Pacheco, médico, também a doutora Mayra Rosa, e olha, ele falou justamente sobre essa situação de ligar para Alfenas, de tentar uma vaga para internação e do desespero que bateu nele, ligou umas 10 vezes para o coordenador. Coisas que a gente... Olha, eu fiquei assustado.
Ricardo,
fiquei assustado.
A gente fica muito triste porque as pessoas não estão querendo escutar isso.
Sim.
E isso é verdade. Uhum. Infelizmente, essa pandemia, ela teve alguns... Aqui no nosso país, principalmente, teve alguns pontos muito negativos. Uhum. Primeiro, foi a tal da negação da pandemia. Uhum. Né? Muita gente negando que o negócio era sério, que o negócio era grave. Né? E essa politização que aconteceu, uhum, com negação de doença, isso atrapalhou muito.
Demais.
Atrapalhou muito porque nós não fizemos um trabalho harmonioso. Uhum. Todo mundo trabalhando junto. Nós temos aqui, por exemplo, Minduri, Cruzília, são cidades menores, mas que as pessoas tentam ficar em casa, tentam não se aglomerar.
Sim.
A gente tem cidades próximas nossas aqui, que foi esses dias eu tive que ir a uma cidade vizinha aqui. Tinha jovem, mais de 200, 300 jovens na rua, como se não tivesse acontecendo nada. Né? Essas aglomerações, no meu modo de entender, é o que mais provoca o aumento da pandemia. Né? Não, não são só as aglomerações, mas a aglomeração... Porque o jovem é o seguinte, normalmente o jovem vai evoluir bem, não vai ter problema nenhum. Né? Mas a família, os idosos, apesar de estarem vacinados, podem evoluir mal.
Uhum.
Né?
Então não é hora de relaxar, não é hora
o contrário, cara.
Sim.
Não é hora de relaxar de maneira nenhuma, pelo contrário. E eu faço um apelo às autoridades públicas que pensem realmente no lockdown.
Sim.
Né? Tem muita gente que acha que o lockdown não funciona, mas funciona sim. Ele tem o seu momento. É um momento extremo. É o que nós estamos vivendo hoje nas pequenas cidades, Cruzília, Vaipendi, Minduri e São Vicente. Agora seria o momento do lockdown. Há um tempo atrás, no ano passado, a gente não conhecia direito a doença, então foi feito o lockdown na nossa região muito antecipado.
Uhum.
Agora não. Agora só o lockdown que pode diminuir esses casos que nós estamos vivendo aí.
Tá certo. Agradeço muito a tua disposição de estar falando com a gente. Aliás, e fica o convite, sempre que tiver alguma coisa a comunicar ao nosso povo aqui da região, pode contar com a gente, tá?
Tá, Ricardo, eu agradeço também a atenção de vocês quanto a esse problema, que é um problema muito sério.
Uhum.
E a gente que está na linha de frente, principalmente a gente que pega os casos graves,
sim,
vocês não têm ideia o quanto isso está sendo cansativo para a gente, extenuante, e assim, a sensação de impotência que nós estamos tendo.
Uhum.
Né, que infelizmente o paciente, quando ele vai evoluir mal, ele vai morrer. E a gente está vendo famílias sendo dizimadas, né? Nós temos aqui uma menina de 22 anos que está em UTI, né, que não tinha comorbidade nenhuma.
Olha só.
Então, o que a gente pede, Ricardo, é que as pessoas se conscientizem, né, evitem aglomerações. Né, se você for fazer alguma coisa fora de casa, vá com máscara, use álcool gel, uhum, mantenha o distanciamento das pessoas. E, nos casos extremos, gente, vamos nos isolar.
Sim.
Né? E o que eu falo de novo, um apelo aos nossos... agentes públicos, que não tenham medo, não tenham receio de tomar as atitudes que devem ser tomadas no momento correto.
Uhum.
Né? Eu acho que a gente tem que estar todo mundo unido, uhum, contra uma doença que, se a gente não cuidar, ela vai arrebentar a gente. É. Né? Você vê quantas pessoas já morreram. É, hoje teve mais um óbito, né, ontem à noite, né?
Uhum.
Mais um óbito no paciente de vocês aqui de Minduri, que estava aqui com a gente, que infelizmente ele não suportou a intubação. Né? Ele ia ser transferido, ele não suportou a intubação e veio a óbito.
Poxa vida. É, e eu acho que o ponto mais interessante que foi tocado aqui foi justamente a questão da politização da pandemia. As autoridades nacionais, ao invés de se unirem para combater essa desgraça, ficam brigando pelo protagonismo para ver quem que vai trazer a cura, quem
Exatamente.
Não vai trazer. Aí
Exatamente.
Um traz uma solução, o outro não quer, porque para não dar o braço a torcer, enquanto isso o povo está morrendo, né?
E muita gente morrendo mesmo. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência, não podemos ficar só esperando atitudes dos governantes. Nós, como população, como ser humano que está correndo risco, todos nós estamos correndo risco.
Uhum.
Não tem esse um ou mais o outro, não.
Né?
É lógico que no começo os idosos, né, o grupo de risco era pior. Hoje não, gente. O grupo de risco, os idosos estão quase todos vacinados.
Uhum.
Eles vão ter uma melhor reação referente ao vírus. A gente tem visto isso, que o número, a idade dos pacientes que estão sendo internados está cada vez diminuindo. Isso foi lá em São Paulo e está sendo aqui agora,
uhum.
né, nos grandes centros. É o que eu estou falando, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Começa lá e chega na gente aqui.
Verdade.
Né? Infelizmente, nós não temos estrela na testa.
É.
E essa doença, ela é mundial.
Verdade.
Então nós temos que ter muito cuidado e fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua parte e orar muito para a gente que está na linha de frente, porque não está sendo fácil. Não está sendo fácil mesmo.
Amém. Que Deus proteja vocês todos aí, guarde para continuarem aí nessa batalha.
É
e obrigado
aí,
mais uma vez, Antônio José, médico clínico geral de Cruzília. Sucesso, que Deus possa guardar e salvar aí de todo mal. Obrigado, viu?
Tá, um abraço. Valeu, Ricardo. Um abraço a todos aí da 95.5.
Tchau, tchau.
Tá bom, um abraço.
Outro.